Audiobook grátis apresenta A vida, se a não desejara para vos servir, pouco me dera perdeu a que. Francisco de Moraes, Palmeirim de Inglaterra. E a flor do Tâmega? Pergunta de certo a leitora, aborrecida de não ter tornado a receber notícias de Chaves. Tem razão, minha senhora. Mas antes vê. Se interesse pelos personagens desta novela, que se enfade de os ver e ouvir. Essa pergunta é uma prova de que vê. Tem seguido a narrativa até o momento em que estamos agora. Pois, muito respeitosamente, vou informar vê. Do que continuou a passar-se em Chaves, depois que no Porto rebentou a Revolução de 20. André Pinto, sofreado pelo conselho de Antônio da Silveira, já despeitado com os constitucionais, não se atreveu a fazer novos destemperos contra a sobrinha nem contra o capitão de dragões. Amaciou, mas apenas aparentemente. O seu despeito não era menor por concentrado. Desde o momento em que Antônio da Silveira deixou de presidir a junta do governo por incompatibilidade com seus colegas de Lisboa, que se desfizeram dele, toda a família dos Silveiras ficou unificada no ódio às novas instituições políticas. Trataram logo de conspirar, atiçados de queluz pela rainha Dona Carlota Joaquina, que regressara do Brasil com a corte, e que só podia contar com as províncias, visto que Lisboa acabara por aderir ao movimento do Porto. Em Chaves, o conciliábulo dos conspiradores reunia-se em casa do juiz de fora, Antônio Bernardo de Figueiredo, e aí concorriam todas as noites vários militares, alguns abades, e outras pessoas em correspondência com Silveiras. André Pinto era certo. Tratando-se de procurar atrair ao conciliábulo outros militares, de quem ainda se duvidava ou de quem se receava mais, alguém falou no capitão Joaquim Maria de Vasconcelos. André Pinto abanou a cabeça, em sinal negativo. Mas não obstante esta manifestação, que se tornou suspeita, porque toda a gente já sabia em Chaves que o capitão namorava a sobrinha de André Pinto, resolveu o conciliábulo que o coronel reformado Manuel Caetano Teixeira Pinto ficasse encarregado de ver até que ponto se poderia contar com a adesão daquele oficial. O coronel desempenhou a sua missão o mais habilmente que pôde, mas Joaquim Maria repeliu com energia todas as propostas que lhe foram feitas. Vendo-se rechaçado, o coronel procurou ferir a corda sensível do amor no coração do capitão de dragões. Lembrou-lhe, sem rebuço, que, amando ele uma sobrinha de André Pinto, e sendo André Pinto um dos mais conspícuos membros do conciliábulo, de certo proviriam grandes desgostos de uma tão intransigente obstinação. E que pensasse serenamente, porque esses desgostos iriam refletir-se, principalmente, numa pessoa que ou havia de submeter-se ou desgraçar-se. Referia-se a Margarida Candida, presuntiva herdeira de André Pinto. Respondeu Joaquim Maria que a sua honra o impedia de aderir à projetada contra-revolução, porque todo homem que não respeita suas próprias convicções, se desonra a si mesmo. Que, visto que a sua inclinação pela sobrinha de André Pinto era conhecida em público, só lhe restava, ainda que para o fazer tivesse de despedaçar o coração, mandar dizer a essa senhora que a desligava do destino de um homem por quem, se continuasse a amá-lo, teria que sofrer grandes amarguras. O coronel transmitiu ao conciliábulo a resposta de Joaquim Maria. André Pinto sorriu ironicamente e comentou. Então não dizia eu que aquilo é um pedreiro livre dos quatro costados? Ninguém se atreveu a responder-lhe. Joaquim Maria cumpriu o que dissera. Escreveu a Margarida Candida uma longa carta, regada por abundantes lágrimas, que pareciam envergonhar a farda de um dragão de Chaves. Dizia-lhe um eterno adeus, e pedia-lhe que se conformasse com a vontade do tio, para evitar desgostos e sofrimentos, dos quais o menor seria a pobreza que ele certamente a condenaria. André Pinto, recolhendo do conciliábulo, correu a dar parte à sobrinha da resposta do capitão. E agora, perguntou ele, ainda não terás vergonha de namorar um descaradíssimo maçom, para quem vales menos do que a Constituição? Agora, meu tio, respondeu ela com firmeza, agora é que eu acho que ele é, mais do que nunca, um homem digno do meu amor. Ah! Sim! Exclamou André Pinto muito apoplético. Ah! Sim! Pois eu te ensinarei, minha tonta! E fechou-se no quarto a pensar na melhor maneira de castigar a audácia da sobrinha. A sua primeira ideia foi expulsá-la de casa, que fosse comer o pão que o diabo amassou. Pedisse esmola de porta em porta, já que não tinha juízo nem vergonha. E deitou-se com esta ideia. Mas de manhã acordou com outro projeto, que pareceu ser conselho do travesseiro. Mandá-la ia para um convento, e esse convento seria o de Arouca, onde havia uma freira sua parenta. Margarida Candida, por sua vez, respondeu ao capitão narrando-lhe o que se tinha passado com o tio. Não podia dar mais eloquente resposta à carta em que Joaquim e Maria lhe diziam adeus eterno. Fosse muito embora eterno esse adeus, ela não amaria jamais outro homem. A prepotência de André Pinto não conseguiria vencer a sua constância, que era inabalável. O conciliábulo de Chaves jurou pela pele de Joaquim e Maria. Se vencessem, como esperavam, haviam de castigá-lo severamente. E André Pinto, desenvolvendo uma atividade extraordinária, como quem tem sede de vingança, mostrava-se encanzinado em adiantar os trabalhos preparatórios da contra-revolução. O seu desejo seria mandar desde logo a sobrinha para o convento de Arouca, mas temia-se da influência da família do outeiro junto do governo e das cortes de Lisboa. Receava que ou não admitissem Margarida Candida no convento ou que a fizessem sair de lá pouco depois de ter entrado. Os dois namorados esperavam todos os dias a realização das ameaças de André Pinto. O capitão de dragões sabia que os conspiradores tratavam de apressar o movimento em toda a província de Trás-os-Montes, e prevenir o general da província fizera mais, escrevera cartas anônimas aos ministros, avisando-os. No dia 1 de fevereiro de 1823 o governo chamara a atenção do Congresso para a necessidade urgente de tomar medidas repressivas. Por sua parte, os Silveiras, vendo que o governo estava prevenido do que se passava em Trás-os-Montes, trataram de por quanto antes a revolução na rua. De feito, no dia 23, por ocasião de sair em Vila Real a procissão de passos, Manuel da Silveira, segundo conde de Amarante, soltou o primeiro grito da restauração. A vila esteve em festa todo dia e toda noite. Os revoltosos partiram dali para Chaves, onde foram recebidos triunfalmente com repiques de sinos, foguetes e vivas. O conde de Amarante, saudado pelo povo flaviense, fora hospedar-se em casa de Diogo Pereira de Lacerda, amigo de André Pinto. 2 horas depois de ter chegado a Chaves, Manuel da Silveira mandava chamar à casa de Diogo Pereira o capitão Joaquim Maria. Capitão, disse-lhe o conde de Amarante, entregue-me a sua espada. Nunca, respondeu com altivez Joaquim Maria. Reconheço a patente de V. Es, mas reconheço também que V. Es está em rebelião aberta contra o governo legalmente constituído. Recuso, pois, obedecer-lhe, visto que V. Es é o primeiro a dar o exemplo de desobediência e indisciplina. O conde de Amarante não era homem para responder de pronto a um tal rasgo de audaz eloquência. Ficou assaralhopado, mas André Pinto mandou-lhe soprar ao ouvido que metesse na cadeia o capitão de dragões. E assim se fez. Manuel da Silveira, sem se importar com a destituição de todos os títulos, honras e mercês, decretada em Lisboa, continuava a intitular-se Conde de Amarante, e a pregar a Guerra Santa. O general Luís do Rego era encarregado pelo governo de organizar uma divisão contra os Silveiras. Isso dava mais algum cuidado ao Conde de Amarante do que a exautoração e o sequestro com que de Lisboa o fulminaram. Mas a sorte mostrou-se propicia ao conde na Batalha de Santa Bárbara, junto a Chaves, ferida no dia 13 de março, e os absolutistas ganharam alma nova com esse triunfo obtido sobre as tropas liberais. Rego, desesperado pelo revés que sofrera, tratou de concentrar forças em Amarante, para impedir que os rebeldes pudessem passar ao porto. Feriu-se nova batalha, desta vez na ponte de Amarante. A sorte mudara. Os silveiristas, desalojados por uma valente carga de baioneta, meteram-se ao marão, emigraram para a Puebla de Cenábria. André Pinto seguiu o destino dos seus correligionários, fugiu também para a Espanha. Em Chaves, o corregedor da comarca, Dr. Joaquim Bernardino Rodrigues Coimbra, ordenou ao juiz de fora substituto, porque o efetivo tinha emigrado também, que instaurasse devassa contra os fugitivos pelo crime de rebelião armada. As portas da cadeia foram abertas a Joaquim Maria de Vasconcelos e a outros presos políticos. Um momento de felicidade sorriu aos dois namorados, que, sem obstáculos, podiam ver-se e falar-se e mutuar-se terníssimos protestos de eterno amor. Mas a devassa contra André Pinto e os seus correus fora instaurada em Chaves no dia 28 de abril e um mês depois o infante Dom Miguel fazia a Vila Francada. O poder absoluto era restabelecido em Portugal com o aplauso da nação. Os emigrados repatriaram-se, vitoriosos, e Joaquim Maria foi de novo preso. Amarrado de pés e mãos, assaltaram-no no cárcere, na presença de André Pinto, que estimulava os flageladores, gritando-lhes: "Dai cabo desse diabo, que só se perdem as que caírem no chão. Força, rapazes!" Foi fácil a André Pinto obter de Dom João VI um aviso régio pelo qual o monarca fazia saber ao respectivo prelado que era servido conceder licença para poder ser admitida ao noviciado e profissão da vida religiosa no Real Mosteiro de Arouca, da vossa obediência, Dona Margarida Candida Pinto, sobrinha e pupila de André Pinto, natural da Vila de Chaves, visto nela concorrerem as qualidades necessárias, pagará a prestação anual e vitalícia de 60 mil réis, e não dará dó. Propinas, nem outra alguma coisa qualquer título que seja. Nem ainda mesmo a título de esmola. Era uma ordem categórica, que saltava por cima de certas formalidades estabelecidas para tais casos. O rei mandava admitir Margarida Candida não só ao noviciado, mas também à profissão. Tudo isto se conseguiu com uma simples penada. André Pinto, para coroar a obra, imaginou fazer passar a sobrinha, quando a enviou a Arouca, pela prisão onde Joaquim Maria jazia entre ferros. Por entre as lágrimas que lhe esturvavam a vista, poderam os dois namorados trocar um fugitivo olhar nesse lance de suprema angústia. Saciada assim a vingança de André Pinto, quis ele ver-se livre de Joaquim Maria, que foi desligado do regimento de cavalaria 6 e deportado para Aveiro.